Meu querido companheiro Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco, meu querido companheiro Jacques Wagner, governador da Bahia, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meu querido companheiro José Gomes Temporão, ministro da Saúde, meu querido companheiro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia, meu querido companheiro José Múcio Monteiro, ministro das Relações Institucionais, deputados e deputadas federais, deputada Ana Reis, deputado Edson Duarte, deputado Fernando Coelho Filho, deputado Inocêncio de Oliveira, deputado Maurício Randes, deputado Pedro Eugênio, deputado Silvio Costa, meu caro Odacir Amorim de Souza, prefeito de Petrolina, meu caro João Paulo, nosso querido prefeito de Recife, meu caro Ronaldo Mota, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, meu querido companheiro Graziano, que hoje é representante da FAO na América Latina e Caribe, meu caro José Weber Freire Macedo, reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, meu caro Fernando Bezerra Coelho, secretário de Desenvolvimento Econômico, em nome de quem quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes, minha cara companheira Maria das Graças Carvalho, secretária municipal de Saúde, meu caro Paulo César de Silvio Lima, vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, senhoras prefeito, estou vendo a nossa querida Cleusa aqui de Salgueiro, tomando sol, meu caro Renato Leal, em nome de quem cumprimento todos os estudantes aqui presentes, meus queridos amigos e amigas profissionais da saúde e da educação, funcionários da universidade, meus companheiros e companheiras de Petrolina, de Juazeiro e do Brasil. Eu, depois de ouvir os companheiros falarem, eu sempre fico me perguntando se eu também teria que falar. Entretanto, eu penso que nós temos que compreender que o dia a dia da política desse país é igual ao dia a dia de qualquer outra atividade que nós praticamos no mundo. E muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque não compreendemos o que está sendo feito. Outras vezes as pessoas não querem que a gente entenda o que está sendo feito, porque quanto mais gente entender, mais gente vai aprender a cobrar que mais coisas aconteçam no nosso país. Eu, quando fui candidato a presidente da República em 1989, ao terminar a campanha, eu descobri que eu não conhecia o Brasil. Porque a vida de um candidato, ele pega um avião no estado em que ele mora, desce na capital de um país, vai para o palanque, desce do palanque, volta para o aeroporto, vai para outro palanque, desce do palanque para outro aeroporto. Aí você pergunta quantos estados você visitou. O cara falou, visitei 10. Quantas cidades? 5. Agora, quantas você conhece? Nenhuma. Porque você não conversa com ninguém. Você fica atrás de informações ditas pelos teus amigos para você fazer um discurso e você termina não conhecendo. E eu me convenci em 1989 que se nós quiséssemos governar o país bem, nós precisaríamos conhecer o país. É como uma dona de casa que cuida bem da cozinha. Se você nunca entrou na cozinha e você quiser fazer um café, você vai ficar meia hora procurando onde está o pó, onde está o açúcar, onde está o bule. Ou seja, às vezes nem faz, porque não encontra as coisas. Numa cozinha pequena. Para governar um país desse tamanho, você tem que conhecer as diferenças regionais, as diferenças culturais, as diferenças, eu diria, políticas, a diferença da qualidade das regiões produtivas. E eu resolvi, então, conhecer o Brasil. Em 1991, eu criei uma coisa chamada Caravana da Cidadania. E percorri 91 mil quilômetros nesse país, de ônibus, de trem, de carro e de barco. Por exemplo, eu saí em Pirapora, em Minas Gerais, para chegar aqui em Juazeiro, de barco. Eu saí de Manaus de barco, passei 15 dias passando por dezenas de cidades entre Belém e Manaus para poder conhecer como é que viviam os povos ribeirinhos daquela região. A primeira viagem que eu fiz a viagem que eu tinha feito em 1952, com 7 anos de idade, quando a minha mãe saiu de Garanhuns e foi para São Paulo. Naquele tempo, eu demorei 13 dias de viagem. 13 dias. Com uma camiseta só. Porque não tinha segunda para trocar. E aí eu refiz o mesmo percurso. Depois eu fiz o percurso de Assis Brasil no Acre, da divisa com o Peru até Dourado, no Mato Grosso do Sul. E depois que terminou essa viagem, eu me dei conta que eu conheci o Brasil, porque na viagem, para cada trecho que eu viajava, a gente tinha uma aula. O Graviano fez essa viagem comigo, o professor Aziz Abissaber fez a viagem comigo. Então, cada trecho que a gente viajava, cada região nova que a gente entrava, tinha um especialista naquela região que ia dar uma aula para a gente, seja dentro do ônibus, seja dentro do barco, em qualquer lugar que a gente estivesse. A gente tinha de 3 a 4 aulas por dia sobre a região que nós estávamos passando. E isso foi criando na minha cabeça a ideia de que o Brasil não pode ser pensado se ele não for conhecido na sua totalidade. E aí começamos a pensar um projeto de desenvolvimento nacional, mas com projetos também de desenvolvimento regionais, para que a gente pudesse ter um projeto grande e, dentro desse projeto grande, a gente ter os projetos que atendessem as regiões e as micro-regiões do nosso país. E aí é que entra a questão da educação. O Nordeste brasileiro era a parte do Brasil que menos formava doutores. Era a parte do Brasil que menos formava pesquisadores. E quando eu digo Nordeste, era a região metropolitana das cidades nordestinas, das capitais. Não chegava no sertão. E muitas vezes, verdadeiros gênios existentes nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, por não ter na sua região nenhuma escola técnica profissional, muitas vezes ele terminava o ensino fundamental e não tinha mais o que fazer na vida. Se ele fosse corajoso, tivesse disposto a romper muitas vezes com a incompreensão do pai e da mãe, ele iria sozinho para uma capital tentar a sorte. Se ele não fosse corajoso, ele ficaria e terminaria em trabalhar na roça para poder ajudar a família a sobreviver. Então nós tomamos a decisão de que era preciso expandir a educação para todo o território nacional. Para todos. E hoje, veja o que está acontecendo. Nós, quando terminarmos o meu mandato no dia 31 de dezembro de 2010, nós estaremos entregando neste país 214 escolas técnicas profissionais a mais. Alguém pode dizer, é pouco. Mas é preciso que a gente tenha um paradigma para dizer se é pouco ou se é muito. Se vocês quiserem saber, desde a primeira escola técnica construída no Brasil, que foi construída pelo presidente Nilo Peçanha, em 1909, na cidade de Campos, Rio de Janeiro, de 1909, da primeira, até 2003, quando eu cheguei a presidente da República, em 100 anos, praticamente, tinha sido feitas 140 escolas. Em 100 anos. Em 8 anos, nós vamos fazer 214 escolas técnicas profissionais. Se quem vier depois de mim fizer mais 214, e quem vier depois de quem vier de mim fizer mais 214, vai chegar um dia em que nós teremos as escolas suficientes para dar oportunidade de estudar a todos os brasileiros. E quem sabe permitir que num curto espaço de tempo este país, ao invés de ser exportador de minério de ferro, de soja, de carne, de suco de laranja, também exportamos avião, mas ele seja exportador de conhecimento, exportador de produto muito sofisticado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês sabem o que é bauxita. Bauxita é um minério que produz o alumínio. Quando você colhe a bauxita e você vende uma tonelada de bauxita para a China, você vende a tonelada da bauxita, que é o minério bruto, por 30 dólares a tonelada. Se você colocar um pouco de tecnologia e da bauxita você fazer a alumina, que é o primeiro subproduto, você já exporta a tonelada por 500 dólares. E se você transformar em alumínio, você exporta a tonelada a 3 mil dólares. Veja, a mesma tonelada, você sai de 30 dólares e pode chegar a 3 mil dólares, 100 vezes mais. Por isso que é importante estar aqui inaugurando mais uma etapa da universidade. É porque para a gente atingir essa capacidade de avanço tecnológico, nós temos que investir em educação, porque nós precisamos de mais profissionais qualificados. Por isso que o ministro Sérgio Rezende propôs, e nós aprovamos, um PAC de ciência e tecnologia, que até 2010 vamos investir 41 bilhões de reais em ciência e tecnologia nesse país. Por isso, tomamos a decisão de levarmos internet e banda larga a 57 mil escolas públicas urbanas para garantir que as crianças pobres deste país tenham acesso às mesmas condições das crianças que são filhas de gente um pouco mais afortunada. Mas não é apenas isso. Essa semana para mim foi gloriosa. Ela foi gloriosa porque eu estou aqui hoje participando, antecipando a inauguração de um hospital que vai começar a funcionar dia 23, inaugurando essa parte da universidade que eu vim aqui lançar a pedra fundamental há pouco tempo atrás. Mas ontem, a Dilma citou aqui um número e eu quero que vocês reflitam. Ontem eu participei de um ato no Palácio do Planalto com 54 reitores das universidades federais. E ontem foi assinado lá os decretos, as portarias para a convocação do edital de vestibular para 2009 por conta do Reúne. E a Dilma disse um número aqui que eu quero que vocês reflitam. Em 2003, quando eu cheguei na presidência da República, a gente renovava praticamente 113 mil vagas por ano para novos estudantes. Agora serão 227 mil novos alunos que vão ter oportunidade de estudar na Universidade Brasileira. E aí me veio uma outra coisa que me deixou alegre. Vocês poderiam perguntar por que que o Lula, que não estudou na universidade, só fez um curso de torneiro mecânico, investe tanto em educação, se o Brasil já teve reitores, se o Brasil já teve doutores, advogados, se o Brasil já teve tanta gente fina governando o Brasil. Possivelmente, é porque eu sinta pelos outros o que eu sinto por mim mesmo. Eu quero que os meus filhos e que os filhos deste país tenham a oportunidade que eu não tive de estudar. Porque eu sei, às vezes um cidadão se forma na USP, na Unicamp, na Universidade Federal de Recife, depois ele ganha uma bolsa, vai passar 2 anos em Paris fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, depois ele ganha mais uma bolsa, passa mais 2 anos em Berlim, depois ele passa mais uma bolsinha, porque tem gente que vive de bolsa também. Depois ele ganha mais uma bolsinha e vai para Londres ficar mais 2 anos, ou seja, e nunca há um tempo para ele retribuir com trabalho aquilo que foi o pagamento que o povo brasileiro garantiu para ele. Quando ele vai e volta, aí sim, ele volta mais capacitado e ele pode prestar enormes serviços à comunidade brasileira. Se vocês que estudam medicina aqui, ao se formarem, quererem trabalhar na Avenida Paulista, lá em São Paulo, ou querer trabalhar apenas na Praia da Boa Viagem, ou seja, sabe o que vai acontecer? Vai ter uma frustração, porque embora a gente esteja aumentando o curso de medicina, os pobres do sertão vão ficar sem médicos, vão ficar não sendo atendidos, porque as pessoas, muitas vezes, parece que querem mercantilizar uma coisa nobre que é a educação, sobretudo na área da saúde, em que a gente faz um juramento de que vou atender em qualquer hipótese, de que pode ser inimigo, pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, né? Esse julgamento muita gente esquece depois, sabe, que se forma. Então eu penso que nós precisamos não apenas formar, mas criar uma nova mentalidade. Eu, quando fui dirigente sindical, e quero dizer para vocês, fui um dos grandes dirigentes sindicais desse país. Joguei a modesta aqui embaixo. Aliás, durante a década de 70, fui o melhor dirigente sindical desse país. Eu sempre tive muita dúvida sobre greve de médicos. Como eu sempre tive muita dúvida sobre greve de metrô. Porque quem paga é exatamente a parte mais pobre da população. Porque a gente não vê greve nos grandes hospitais particulares. A gente não vê greve. A gente vê é no setor público, aonde crianças ficam na fila esperando horas um atendimento e as pessoas não aparecem para atendê-la em nome de reivindicar um salário a mais. Quando, na verdade, pode reivindicar, brigar, denunciar, mas não deixe de atender aquela parte mais pobre da população, porque é ela que não tem o direito de protestar, ela não está organizada. Muitas vezes uma mãe rica vai no hospital, não tem médico, ela vai em outro. Mas uma pobre, se for pronto-socorro de um bairro, ela não tem para onde ir. E muitas vezes não tem nenhum dinheiro para pagar o ônibus para voltar para casa. Então é preciso que a gente construa não apenas mais profissionais, mas que a gente construa também uma nova consciência cidadã nesse país, uma consciência com muita maturidade. Pois bem, eu fui agora inaugurar a Universidade de Diadema, porque nós já fizemos uma em Diadema, a Universidade Federal do ABC, Santo André e São Bernardo, a de Osasco estamos construindo, a de Guarulhos já foi inaugurada, já fizemos uma em Santos, vamos fazer uma em Mauá, e estamos fazendo 88 extensões universitárias nesse país. 88, espalhada por todo o território nacional. Estamos fazendo 10 universidades federais novas, mais uma universidade latino-americana, que vai ter o currículo em espanhol, professores também espanhol e português, alunos espanhol e português, que vai ser chamada a Universidade da Integração. E vamos fazer também na cidade de Redenção, no Ceará, vamos fazer a Universidade Afrodescendente, Afro-Brasileira, para que a gente comece a pagar a dívida que nós temos com os negros que eram cidadãos livres e que foram transformados em escravos durante 300 anos nesse país. Certamente que nós não vamos conseguir pagar a dívida que nós temos com a África em dinheiro. Nós temos que pagar é com solidariedade, é com irmandade, é com companheirismo. Mas aí eu fui a Diadema inaugurar. Cheguei lá, os alunos de Diadema me procuraram e falaram: mas presidente, sabe quantos alunos tem de Diadema aqui? 4. Tem muita gente de fora. E a primeira aluna que eu encontrei era de Recife, que foi fazer vestibular de medicina lá. Ora, eu falei: gente, isso não é um problema, isso é um desafio. A gente não pode ficar criando um bolsão, só pode estudar aqui quem mora aqui. Não! O que precisa, na verdade, é que cada prefeito daqui para frente, vai ter que aprender uma lição. Cada prefeito vai ter que ter cursos especiais para preparar o povo da sua cidade para entrar na universidade. Esse é um desafio extraordinário. Ou seja, tem que ter cursinho especial, bancado pela prefeitura, para que quando a gente fizer o vestibular, tenha muitos alunos. Aliás, se depender de mim, um dia nós vamos acabar vestibular. E está aqui o nosso companheiro do Ministério da Saúde, na Universidade Federal de Santo André. Já a partir do ano que vem, alunos que acertarem 90% da prova do Enem não vão precisar fazer vestibular, vão entrar direto na universidade. E eu não aceito o argumento de que mas o aluno não estiver mais muito preparado, se ele não gastou uns 3 milhões num cursinho, porque está cheio de escola de cursinho querendo que as coisas aconteçam como ela quer. Tá, gente que fala: ah, se não fizer um cursinho, não vai passar. Tá lembrado quando eu criei o ProUni? Tá lembrado o que diziam? O Lula quer nivelar a educação por baixo, colocando o jovem da periferia, sem muito preparo, que estudar em escola pública, para fazer vestibular. Qual é a realidade hoje? Em 15 áreas pesquisadas, os melhores alunos são do ProUni. São exatamente aqueles que não têm oportunidade. E é aquilo que o nosso companheiro falou. É aquilo. Tem uma parcela da sociedade que já sabe que vai entrar na universidade. Ele estudou em escola boa. Se ele não conseguir passar no vestibular, numa universidade federal, o pai vai pagar a melhor universidade. E tem outra turma que nasce, que se não passar na federal, não vai estudar noutra porque não pode pagar. Esse é o dado concreto. Então, o que é que nós queremos fazer? Primeiro, nós queremos que todos tenham a melhor escola possível. E é por isso que as novas universidades serão de qualidade para servir de paradigma. A Universidade Federal do ABC Em pouco tempo, ela vai estar entre as melhores universidades do mundo, entre as 100. A USP, só para vocês terem ideia, que é a grande referência de universidade do Brasil, ela está em 115º lugar. Tem 115 universidades melhor do que a USP no mundo. Pois nós queremos que as nossas agora se preparem para a gente ter muitas nossas entre as 100 primeiras. Porque é isso que vai dar qualificação para esse país. O pré-sal é muito importante. Mas o melhor pré-sal que a gente pode dar ao Brasil não é apenas tirar o petróleo. É com o dinheiro do petróleo a gente formar milhões de jovens neste país, porque aí será uma energia positiva e para sempre, porque ela passará de pai para filho. Por isso eu estou satisfeito. Fui terça-feira inaugurar o pré-sal. Vocês sabem a alegria, não vou falar a palavra que eu senti, da gente pegar um petróleo que foi tirado a 4.300 metros de profundidade. Eu que tenho medo de mergulhar numa piscina de 2, pegar o petróleo e saber que tem muito mais. Saber que tem muito mais. E saber que o descrente fala assim, a pegar de 4 mil é fácil, eu quero ver pegar de 6 mil. Ele não sabe que aqui no Nordeste a gente aprende o seguinte, para baixo todo santo ajuda. Ou seja, e nós vamos tirar de 6 mil, se tiver de 7 mil nós vamos tirar, se tiver de 8 mil nós vamos tirar. O meu medo, sabe o que é? É tirar um japonesinho. Porque o buraco está cada vez mais fundo. Mas, de qualquer forma, nós só podemos fazer isso pelo grau de inteligência da Petrobras. Grandes engenheiros, grandes geólogos, sabe, que se prepararam para chegar lá. Então, companheiros e companheiras, hoje é um dia prazeroso. E eu queria terminar dizendo duas coisas para vocês. Primeiro, contar a história de um companheiro chamado Gilney Costa Santos. Tem 18 anos. É de Matuípe, na Bahia. Sua mãe é Edelza Costa Rodrigues. E ele é o mais novo dos seus 7 filhos e o único que estuda em universidade. Gilney sempre estudou em escola pública, conta ele. Para mim, foi uma proeza entrar na faculdade. E para minha família, motivo de grande orgulho. Minha mãe vivia de cozinhar para fora e também ganhava o Bolsa Família. Com esse dinheiro e mais 40 de doações, consegui frequentar um cursinho vestibular e pagar o transporte. Prestei o vestibular para a psicologia no ano passado e fui aprovado. Moro do lado de lá de Juazeiro e venho todos os dias a pé para a escola. Ele quer ser professor de psicologia. Por enquanto, participo do programa Conexões de Saberes, junto com outros 43 bolsistas, e ganho uma ajuda mensal de R$300. Ele participa de 7 projetos junto à comunidade, um dos quais é um cursinho pré-vestibular comunitário. Minha proposta é transformar esse projeto de conexões em política pública. Uma outra história interessante é da Janaína Nunes dos Santos. Tem 20 anos, 20 anos sem namorado. Isso aqui é para os homens ficarem. Não está escrito aqui não, isso já é invenção minha. Quem sabe ela tenha namorado. Mas a Janaína, ela é de Lagoa Grande. Há pouco mais de 50 quilômetros de Petrolina. Estudou em escolas públicas, é aluna do 5º período de psicologia. É filha de Carmosina Nunes dos Santos e irmã de Joabe, que é beneficiário do ProJovem. Nossa educação foi sendo construída com o dinheiro que minha mãe recebia do Bolsa Família. Agora, são R$ 96,00. Meu irmão recebe 30 do ProJovem. E eu não vejo a hora dele completar a idade para prestar vestibular aqui na Federal do Vale de São Francisco. Minha mãe tem muito orgulho porque entrei na universidade, principalmente porque também trabalho na coordenação do pré-vestibular popular. Isso me valeu uma bolsa de R$300 do projeto Conexões de Saberes. Mas faço ainda mais, porque participo do projeto Euclides da Cunha de Alfabetização no Ensino Público. Com isso, acho que aos poucos vou devolver... Janaína, meus parabéns. Com isso, acho que aos poucos vou devolver à comunidade aquilo que ela vem me proporcionando. As pessoas... E ela termina... Cadê a Janaína? Ô Janaína, Janaína, agora me diga a verdade. Está namorando ou não está? Bom, e ela, a Janaína termina dizendo o seguinte: as pessoas dos grandes centros não sabem o que se passa por aqui. Elas não sabem, por exemplo, que no último INAB o curso de psicologia foi considerado o primeiro do Nordeste e o 13º de todo o território nacional. Meus queridos companheiros, governadores, deputados, senadores, eu queria terminar dizendo para vocês que governar é exatamente isso. É a gente ver as coisas acontecer a cada dia. O Brasil está vivendo o seu momento mágico nesses últimos 40 ou 50 anos. As coisas estão dando certo. Aí dizem que eu tenho muita sorte. E Deus queira que eu levante todo dia com mais sorte ainda, porque sem sorte a gente não arruma nem mulher arruma marido para casar. Ou seja, é preciso ter muita sorte. Na vida política, é preciso ter muita sorte. Na vida administrativa, e é também preciso ter muita sorte no amor, porque senão a vida não vale a pena. Um abraço, parabéns, e vamos terminar isso aqui. Nós voltaremos outra vez aqui, quando estiver totalmente pronta, aqui em Juazeiro. Os companheiros da Bahia, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, há tempo, estou com vontade de vir inaugurar a ponte. Há tempo. Já que ela não tem namorado... Está aqui. O Junei não tem namorada, quem sabe. Aqui é o programa Casamento no Palanque. Não, mas só para terminar com uma coisa, eu a ponte de Juazeiro, veja, eu estou para inaugurar há muito tempo. Entretanto, é importante que vocês saibam o que aconteceu. Nós tínhamos um projeto original da ponte de Juazeiro, a ponte terminaria em linha reta, o prefeito, junto com o Ministério Público e a comunidade, modificaram o projeto e pediram para o Ministério do Transporte fazer alça para entrar dentro da cidade. Nós modificamos o projeto, tivemos que fazer nova licitação. Quando estava pronta a licitação, aí disseram que não queria mais a alça porque atrapalharia o trânsito de Juazeiro. Fomos obrigados a votar o projeto original e tem licitação nesse mês de setembro para a gente poder terminar essa obra que eu quero atravessá-la a pé junto com vocês. Um abraço, meus queridos.